Quantas vezes nos sentimos entusiasmados para chegar ao fim de mais um calendário? As merecidas férias de Natal, aquele frenesim que marca o fim de mais um ano, comprar prendas, ir ver as luzes de Natal, os jantares de Natal, os domingos secretos, os concertos de Natal e a passagem de ano, o champanhe, as passas, ou as uvas, ou as gomas, ou o que quer que seja que comam à meia-noite, os votos de um ano feliz, os beijinhos. E quantas vezes nos sentimos entusiasmados por começar, por voltar a escrever os objetivos, que muitas vezes são os mesmos do ano anterior, e andamos nisto. Sim, porque a Terra dá a volta ao Sol como se tratasse assim de um carrossel, se bem que este ano foi mais uma montanha-russa, am I right? A questão é, num ano em que tudo foi diferente, vão voltar a terminar e a começar da mesma forma? É que, se me permitem, há algo de poético em tudo o que pudemos aprender durante este ano. Vais querer continuar a deixar para amanhã? Adiar planos e sonhos? Vais continuar a querer viver noutro tempo que não no presente? Para. Tira o pé do acelerador, respira. O episódio de hoje é sobre a beleza de 2020. Sim, foi desafiante encontrar beleza num ano tão duro. E este episódio é também sobre a beleza dos novos começos, sobre nadar com tubarões. E pronto, são uns minutos de monólogo para te fazer refletir. Eu sou a Liliana Marques e sejam bem-vindos ao Necessaire. Quando festejei a última passagem de ano, na rua, a morrer de frio e sem conseguir ver o fogo de artifício porque estava um nevoeiro cerrado, nada me faria prever que logo no dia 12 de março, no dia em que celebraria as minhas 28 voltas ao sol, tudo iria mudar. A verdade é que no fim de janeiro fiquei sem trabalho, fevereiro foi só curto e frio, e quando cheguei a março até trazia alguma esperança no futuro. Tinha os meus 20 objetivos para 2020, todos muito bem pensados, escritos numa página do blog. Mas durante dias e dias, aquela lista de objetivos não valia nada. Achei que podia apenas adiá-los. O confinamento prolongou-se e foi aí que percebi que adiar tudo também não era a solução. Em que é que ficamos 2020? Vai dar para viajar ou mais vale continuar com o pijama vestido até dezembro? Eu acho que vocês sabem a resposta a esta pergunta. E antes de continuar, vou confessar-vos que sofro de ansiedade e que odeio fear of missing out. Pois bem, 2020 veio meio que descomplicar-me. Veio dizer-me de uma vez por todas que adiar não é solução, que é importante viver o presente, que há amor em muito mais coisas que antes não conseguia ver, porque a pressa dos dias deixa-nos cegos. Mas eu já sabia disto. Eu descobri isto tudo no mesmo sítio em que Vasco da Gama descobriu o cabo das tormentas. Corria o feliz ano de 2019, quando em 6 dias decidi fazer as malas e ir para a África do Sul em reportagem para fotografar animais, inclusivamente tubarões. E o que é que eu podia controlar enquanto mergulhava com tubarões, baleias e peixinhos do Nemo? Nada. Precisamente, eu não controlava nada. Quase não controlei a minha respiração e quando enfiei os pés na areia senti que tinha renascido. Pois bem, nós não controlamos nada. E eu nunca aproveitei tanta vida como naqueles longos dias na África do Sul. Sem medos, sem receios, sem ansiedades, sem nada. Eu vivi cada segundo ali, no tempo presente. Tudo o resto não interessava. E se me permitem, é mais ou menos assim que devíamos viver a vida. Porque isto é lindo, juro-vos. Mesmo quando não despimos o pijama há uma semana, mesmo quando em março decidimos adiar tudo e em maio lançamos um podcast que nos muda a vida. Eu comecei este podcast a falar-vos de feminismo, de beleza e empoderamento. Trouxe 11 convidados em 2 temporadas e achei que a melhor forma de fechar o ciclo era vir hoje sozinha, tal como no primeiro episódio. em maio não fazia ideia de que ia conquistar tantos ouvintes. Não sabia tudo o que aprendi com os meus convidados, desde representatividade na beleza presente em 3 dos 14 episódios, à fluidez de género, passando pelos gabinetes, pelos estúdios e pelos home offices, de vozes que deram corpo a este podcast. Vozes de pessoas que admiro muito. Em maio não sabia que ia estar nomeada para 2 prémios, mas também não sabia que ia enfrentar desafios técnicos e que ia queimar pestanas a editar. Não fazia ideia de quantas temporadas ia fazer ou quantas pessoas iam aceitar o convite. Isto para vos dizer que comecei sem saber como é que ia acabar. Dei o primeiro passo, mas não fazia ideia de quantas voltas ia dar, se ia ou não ser falado na imprensa, se ia haver alguém para ouvir isto para além da minha mãe. Contudo, nada disso me impediu de tentar, de arriscar. Se em 2019 não hesitei em nadar com tubarões, em 2020 não hesitei em mergulhar no mundo dos podcasts. Por isso, não hesitem. Nadem com os tubarões que vos aparecerem à frente. Porque há sempre um barco que nos leva de volta à praia. Há sempre uma solução, há sempre outro caminho, outra aventura, outro dia, outra tentativa. Vai sempre haver uma razão para não ir. Por exemplo, eu nem tinha o passaporte válido quando me convidaram para ir para a África do Sul. Nem nunca tinha feito mergulho sequer. Nem fiz profiláticos para a malária. Se eu quisesse, estas 3 razões teriam sido mais do que suficientes para eu nunca ter ido nadar com tubarões. Eu aprendi a fazer rádio há 10 anos. Quando fiz a primeira edição do Top Esques FM, e aquilo dava uma trabalheira, porque eu ainda não podia fazer live on tape e editava tudo no Audacity. 10 anos depois publiquei um podcast sem estúdio, sem equipamento XPTO, sem equipa, sem investimento e correu bem? Ou pelo menos vocês dizem que está bom, que gostam de ouvir, que até curtem deste espacinho? E aquilo que vos posso dizer é que eu também aprendi muito com o vosso feedback, com cada uma das vossas mensagens. Aprendi com os convidados e, o menos óbvio, aprendi comigo. Sim, aprendi que, tal como Fernando Pessoa, ou Álvaro de Campos, se preferirem, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tenho também tudo o que é preciso para os conquistar, ainda que em baby steps, ainda que muitas vezes me veja obrigada a recuar ou a ir dar a volta. A certeza de que tudo é possível fica, de uma forma ou de outra, associada a 2020, porque o impossível aconteceu tantas vezes que até Joe Biden venceu ao Trump. Uma mulher negra será vice-presidente, um vírus mostrou-nos a nossa fragilidade, uma comunidade científica mostrou ser possível fazer vacinas em tempo recorde e nós provámos que é possível funcionar em teletrabalho, que é possível encolher distâncias, descobrimos que afinal o papel higiênico é mesmo muito importante para algumas pessoas, descobrimos que a SpaceX ainda nos vai fazer querer comprar bilhetes para a Lua. Ou que a natureza vive bem sem nós, que os canais de Veneza até podem ser mais limpinhos e que os veados gostam de passear pelas ruas de Loures. Parecia impossível viver sem futebol e vivemos. Parecia impossível termos aulas em casa e tivemos. Parecia impossível encontrarmos vontade de dançar em casa e TikTok. A mim, pareceu-me impossível ter trabalho e tive. Parecia impossível ser feliz e fui. Parecia impossível voltar a estudar e voltei. 2 cursos feitos. Parecia impossível aturar a minha família e guess what? Aturei. Há uns dias estava aqui nas minhas filosofias e pensei em algo que li na primeira série que vi no confinamento e que dizia que um líquido é um estado de matéria sem formato específico. Ele muda facilmente e adapta-se. O ser humano é 70% água. A nossa adaptabilidade é enorme e convém não nos esquecermos de que conseguimos superar e sobreviver e adaptar ao longo deste ano. Queria muito fazer uma tatuagem ainda este ano. Acho que já não vou a tempo de todo, mas certamente nos próximos meses. Quero marcar para sempre esta etapa, este ano. Quero marcar a força que tive, apesar de ter chorado imenso, apesar de ter tido dias na lama. Quero lembrar-me sempre de que fui capaz, de que este ano me levou às forças que desconhecia, levou-me ao essencial, levou-me numa viagem em mim mesma. Para quem não para de falar de uma viagem à África do Sul, digo-vos que às vezes é quando embarcamos para dentro que chegamos mais longe ou aos sítios mais incríveis. Digo-vos isto, mas ainda tenho um pezinho numa crise de identidade. Isto de ter em mim todos os sonhos do mundo tem muito que se lhe diga. Duvido muito de mim, isto é muito bonito quando me sento aqui para gravar, mas quantas vezes duvidei de cada sílaba? Quantas vezes pensei, não vou ser boa o suficiente? Pois, isto não é um mar de rosas. Porque, caso ainda não tenham reparado, eu passei o episódio a falar de um cabo das tormentas cheio de tubarões. Eu nunca disse que o medo não existia. Que os dentes afiados não assustam, que as marés não nos arrastam. Eu disse que, apesar disso tudo, eu disse sim, bora. E fui a primeira ou segunda pessoa a saltar do barco. Porque para quê pensar demais? Reparem que a pessoa que já admitiu neste episódio que tem ansiedade e é FOMO está a dizer que não vale a pena pensar demais. E é verdade, porque por muito que eu ainda cometa os mesmos erros, por muito que dê por mim com um nó na cabeça e outro no coração, também sei que não é isso que eu quero para mim. Eu não quero viver presa pelas âncoras da ansiedade, mas o caminho faz-se caminhando. Todos temos dias de merda. Por muito que eu tente ter um belo discurso positivo, também sei que foi um ano que lixou a vida a muita malta, um ano que desafiou a saúde mental de toda a gente e um ano que nos obrigou a enfrentar certos fantasmas. Foi um ano cheio de tubarões, estão a perceber? Mas nenhum de vocês está sozinho nisto, porque, bom, podem sempre enviar mensagem e há sempre uma mão que nos puxa para o barco, acreditem. No meu caso, foi um nadador australiano assim bem lindo. No vosso caso, talvez não seja um australiano, ok, mas haverá sempre alguém, acreditem. Não sei o que fazer com o que resta de 2020, nem sei o que fazer com o novo ano, mas sei que vai ser do caraças. Sei que vou celebrar este novo começo como nenhum outro, sei que vou praticar mais gratidão do que yoga, mas isso é porque ando super preguiçosa. Não sei se vai ficar tudo bem, porque isto não é um mar de rosas, é um mar de tubarões. Mas sabem que certezas tenho? Que não tenho medo de tubarões, porra! Venham os tubarões das doenças, venham os tubarões do racismo, os dentes afiados do fascismo, o desejo de sangue dos negacionistas, conservadores, cegos, ignorantes, odiosos e podres, venham todos, eu não vou a lado nenhum. Não me vou calar. Se fosse para ficar calada, não tinha criado um podcast. É preciso respeitar as ameaças, por isso é que uso máscara, desinfeto as mãos e aceito o confinamento sem problema nenhum. Mas congelar no medo, não me parece. Porque uma coisa é saber que é o inimigo, outra é temê-lo. Como Sun Tzu dizia no Arte da Guerra, aquilo que se conhece a si e ao seu inimigo é o que vence mais batalhas. O fim da pandemia não será o fim das preocupações. Não nos podemos esquecer que em janeiro teremos um fascista a concorrer às presidenciais. Não vale esquecer que há quem sofra de racismo todos os dias, que há quem morra à fome, há quem seja assassinado porque mudou de género, ainda há quem seja perseguido por ter uma religião diferente. Quando pudermos tirar a máscara da frente da boca, por favor, não o coloquem à frente dos olhos. E quanto a isto de fazer um podcast, foi das melhores coisas que decidi fazer na vida. Eu sempre vivi apaixonada por música, corri dezenas de festivais e largas centenas de concertos. O som é um dos veículos mais íntimos da comunicação. A voz carrega sempre muita emoção. E para quem sempre quis trabalhar em comunicação, ter o meu podcast traz um prazer muito especial. Mas, again, isto não é um mar de rosas. É um mar de tubarões. E houve momentos difíceis. Houve alturas em que achei que tinha dado um passo maior do que a perna. E nem sempre me apetecia fazer mais uma entrevista. Nem sempre soube o que dizer. Nem sempre tive vontade. Hoje não tinha vontade de gravar. Vou encomendar uma pizza para o jantar como recompensa pelo esforço. Mas embora ame tudo o que faço, exige muita entrega, muito sentido de compromisso. Embora haja dias, pequenos momentos antes de ligar o microfone em que parece que a vontade foi comida por um tubarão qualquer, também é verdade que prometo voltar em breve, com mais uma temporada. Aliás, isso já está nos poucos objetivos que decidi para 2021. Espero que voltem também, espero que não vos falte vontade de me ouvir e espero que 2021 seja um mar com menos tubarões para todos nós. Posto isto, pensei muito em qual seria a lição de 2020, mas não consigo escolher uma. Não consigo reduzir isto a uma aprendizagem só. Mas gostava de vos pedir que passassem pelo meu Instagram e me dissessem qual foi a vossa maior lição. O que é que levam de 2020? E enquanto é tempo, aproveitem. Aproveitem o facto de terem mais tempo para vocês. Aproveitem para dizer amo-te às pessoas que estiveram do vosso lado durante este ano. Aproveitem para refletir. E aproveitem para respirar bem fundo antes de mergulharmos em mais um ano. Antes de me despedir, queria só dizer-vos obrigada. Não fiz este podcast a pensar em tops de Spotify ou em prémios. Fui a pensar nas pessoas que poderiam vir a gostar de ouvir sobre estes temas. Mas obrigada por me motivarem, semana após semana. Obrigada pelo feedback, pelas partilhas, pelo carinho, pelo apoio. Teria sido possível, confesso, mas não teria sido a mesma coisa. E cada um de vocês que está neste momento a ouvir-me e a rir-se da conversa dos tubarões, obrigada, mesmo. Quer estejas a cozinhar ou a passear o cão, obrigada. Agora vão lá curtir a vida, vão curtir os últimos cartuchos de 2020 e sejam muito felizes. Até breve. Este episódio foi escrito e produzido por mim, Liliana Marques, à conversa sobre tubarões. Genérico, no Icon.